A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda aqui pela Rádio Ampere. Programa esse que eu apresento todos os finais de semana, sexta e sábado. Contando história da vida das pessoas, do trabalho, histórias de vida de famílias. Fazendo um registro aqui através da Rádio Ampere. E neste sábado, nesta sexta-feira, dia 9, nesse dia 10, sábado, está indo para o ar esse Papo na Varanda de número 193. São 193 famílias, pessoas que já fizeram um registro aqui no nosso Papo na Varanda. Que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a domingo todos os dias, não é? O jornal escrito, e você pode acessar também o site, né, do Jornal de Beltrão e ter todas as informações aí no seu computador, acessando o site do Jornal de Beltrão. Temos o apoio também da Vídeo Foto Central, através do Amigo Zelos, que faz o registro em DVD e também em fotos, e que depois nós presenteamos com uma foto, né, para os nossos entrevistados, para as pessoas que participam com a gente. E hoje nós estamos aqui no Piau de São Bento. Há algum tempo eu já tinha na minha agenda para esbiotar um pouco a vida do professor Paulo Fiorese, que nasceu no dia 28 de março de 1951, e da professora Nilce, não é? Nilce Fiorese, que nasceu no dia 13 de fevereiro de 1955. E eles tiveram dois filhos, o Giovanni e a Keila. Eles têm quatro netos, a Milena, o Henrique, a Bianca e o Paulo Felipe. Alegria falar com o professor Paulo. Tudo bem, professor Paulo?
Estamos bem, graças a Deus. É. Opa, aqui agora diante da Rádio Ampere, estamos com alegria
dobrada.
Dobrada, né?
E bem numa varanda aqui, o Papo na Varanda, vendo aqui o Piau de São Bento. E eu já começo perguntando onde o senhor nasceu.
Nasci em Palmito, Santa Catarina, sou Barriga Verde.
Barriga Verde, segundo as informações, é quem morava lá para baixo da serra. Quem mora da serra para cima diz que é Barriga Vermelha. Então, bom, é Barriga Verde, Catarina é Barriga Verde. Quem eram seus pais, professor Paulo?
Meu pai é Augusto João Fiorese e a minha mãe é Catarina Col Fiorese.
Muitos irmãos, família grande?
Olha, a nossa família era bastante grande. Somos em 12, 4 irmãs e 8 irmãos.
E o senhor se encaixa entre os mais velhos, mais novos?
Olha, eu sempre fui o comandante, eu sou o mais velho da família. O
mais velho da família, hein? Que nem eu, comandante de todos. Muito bem. E a família sempre morou por ali, professor Paulo?
Sim, nós moramos em Palmitos, aí em Santa Catarina, no sudoeste, no oeste catarinense, e sempre dedicando à agricultura. Daí, minha mãe bastante doente, porque nós morávamos a par do rio São Domingos, é um rio que tinha bastante serração, e daí o meu pai foi aconselhado em deixar daquela localidade, aquele local, para procurar as terras, uma coisa melhor, um ambiente um pouco mais agradável. E daí o pai sempre vinha para Medianeira, a região aqui do Paraná, e nós tínhamos umas terras, e numa vinda que ele fez aqui, encontrou um tio nosso aqui em Santo Antônio do Sudoeste e comprou uma terra e veio se estabelecer aqui.
Olha só, mas a família Fiorese sempre morou ali, veio da Itália, os tronco velho, conte pra gente.
Isso, meu eu acho que bisavós vieram da Itália. Eu nem lembro mais o nome deles, mas a José Fiorese era meu avô, que morava em Colorado, lá no Rio Grande, perto de Carazinho. E daí o meu pai, casando lá em Colorado, veio morar ali em Palmitos. Morou ali para ser 18, 20 anos. E em seguida veio morar aqui para Santo Antônio, Sudoeste, em Marcianópolis.
Marcianópolis. Quantos anos o senhor tinha quando vieram para Marcianópolis?
Eu estava estudando em Chapecó já na ocasião. Eu devia ter meus 13 anos. Então o pai demorou para ter o primeiro, o segundo filho. Então eu penso assim... Moraram 18 anos lá em Palmitos.
18 anos em Palmitos. O senhor estudou em escola lá em Palmitos, então?
Sim, na escola de irmãs. Fiz o meu primário, dei o ginásio, fui a Chapecó, no seminário dos padres em Chapecó. Então ali estudei mais 10 anos, fiz até o curso superior aí também.
No seminário dos padres, qual era a ordem dos padres?
Os padres seculares. Então nós, os padres que têm um pouquinho mais assim de liberdade. Eu não, nem sei por que eu escolhi aquela congregação. E as irmãs visitavam muito as famílias e aí assim me escolheram para levar a Chapecó. Como eu achei que não tinha todos aqueles dons, aquelas táticas de ser sacerdotes, católico eu sou, bem religioso eu sou. Só que me faltava, eu achava alguns dons, algumas coisas para... Daí acabei encontrando minha esposa e casando depois.
Tá certo, mas então o senhor quase... Faltava quanto tempo para ser padre?
Olha, eu se seguisse, precisava fazer 2 anos mais de teologia. Então, faltava 2 anos de faculdade de teologia. Eu já fiz filosofia, fiz ciências sociais. Minha faculdade, na verdade, foi ciências sociais. E a parte com o bispo e os padres, nós fazíamos um curso de teologia.
Filosofia. Isso requer uma decisão, né? Com certeza o senhor pensou muito, não é?
Exato, mas eu vendo assim, talvez certas faltas de dons que eu achei que um padre devia ter, eu não tinha. Então, com isso, eu fui pensando, até no meu terceiro ano de científico, que eu fiz um curso médio, ali eu queria desistir. Daí meu pai disse, se você desistir, vem aqui que nós temos serviço aqui na roça.
É, pegar na enxada, então.
Isso, ia trabalhar na enxada, na roça, com as máquinas. Também meu pai já tinha um pouco de trator, algumas máquinas. Então, com isso, eu fiquei firme. Daí, fiquei mais 2 anos no seminário. No terceiro ano, eu saí da minha faculdade. E sempre fiz, assim, aquele estudo de ciências sociais. Por isso, eu sou bastante socialista.
Olha só. E como é que o senhor conheceu a dona Nilce, então? Que ela tirou o senhor do caminho de ser padre? Como é que foi?
Olha, Leandro... Não, foi um trabalho assim de religião. Vamos dizer assim, cada seminarista tinha que fazer um apostolado no bairro, na cidade, algum lugar tinha que fazer.
Em Chapecó.
E com isso eu escolhi trabalhar com a juventude. Nesse trabalho com a juventude eu reunia, dava algumas palestras, algum curso, encontros, passeios. E com isso a minha esposa e as irmãs dela vieram de Seara para Chapecó. E eu fui na casa deles convidá-los para participar dos encontros. Nesses encontros que nós fazíamos assim, eram mais assim recreativos e formativos.
Exato.
Nessa formação ela sentiu que... Eu não estava tão firme como seminarista, como futuro padre. E daí a gente foi conversando, como a gente jovem sempre se dá bem.
Exato.
E assim eu a conquistei.
Conquistou. Namoraram muito tempo?
Ano e meio. Daí eu vim, fiquei um ano em Chapecó e outro meio ano vim aqui, trabalhei aqui no Pinhal. E nesse meio ano nós marcamos assim nosso casamento.
Olha só, então eu vou perguntar para dona Nilce, né... Ela que pode nos responder onde ela nasceu.
Eu nasci em Concórdia, Santa Catarina.
Como é que era o nome dos seus pais?
Adelino Bordinhão e Maria Trevisan Bordinhão.
E família numerosa, família grande?
Nós éramos em 8 irmãos, somos em 8 irmãos, 5 meninas e 3 meninos.
E a senhora é uma das mais novas, das mais velhas?
Tem um irmão mais velho e eu sou a filha mais velha.
Muito bem, e a sua família também, italianos, vieram da Itália, sempre moraram por ali, trabalhavam na roça, dona Nilce?
Sim, eles vieram, os meus bisavós vieram da Itália e se estabeleceram no Rio Grande do Sul. E daí meu pai e minha mãe moraram no Rio Grande do Sul, no município de Paraí, em Nova Araçá, meu pai. Daí se encontraram, casaram e vieram para Santa Catarina, no meio dos matão. Minha mãe sempre conta que sofreram muito. Porque era puro mato, né?
Trabalhando na roça,
sim.
E depois foram morar em Chapecó, hein?
Isso, daí quando os filhos cresceram mais, meu pai se preocupava muito porque ele queria que os filhos dele estudassem. Então nós fizemos primário em Seara, que na verdade eu morei em Seara, nasci em Seara, que pertencia a Concórdia, né? Então, estudamos, fizemos primário em Seara. Quando meu irmão mais velho também foi para o seminário... Daí eu também queria estudar e vinham os outros filhos também que queriam estudar. Então, com isso, ele pensou em vir para Chapecó, né? morar em Chapecó para nós poder estudar.
A senhora estudou, a senhora é professora, hoje estudou então em Chapecó.
Tá, eu estudei em Chapecó um pouquinho depois. Ah, como eu era uma das meninas mais velhas, eu tive que ficar em casa, né? Porque as outras saiu todo mundo e minha mãe era muito doente. Então eu acabei ficando em casa em Chapecó. Ajudava muito na lavoura também em Chapecó, né? Então, meu irmão estava no seminário, as outras irmãs estavam na cidade estudando e eu acabei ficando em casa, mas sempre com vontade de estudar. E acabei vindo estudar aqui no Pinhal depois, indo para Palmas e mesmo o ensino médio daí eu fiz em Santo Antônio.
Oi?
Foi minha aluna, né?
Oi?
Ela foi minha aluna aqui no Pinhal.
A dona Nilce foi sua aluna?
Foi minha aluna, ela fez a quinta série comigo junto do Frei Gelson. Ela estudava lado a lado com o Frei Gelson.
Bom, a senhora falou que tinha um irmão que estava no seminário também e ele desistiu, ficou padre? Como é que foi?
Não, ele desistiu até antes do Paulo. Ele ficou, acho, uns 7 anos ele ficou no seminário. Daí ele saiu, fez concurso para o Banco do Brasil e passou e se envolveu, trabalhou até, agora é aposentado também.
Olha só. E vocês namoraram 1 ano e meio e casaram no dia 27/7/1977. Depois desse namoro, esse casamento foi aonde, dona Nilce?
Foi em Chapecó. Na capela do seminário, porque o pessoal do seminário, mesmo os padres, todo mundo assim, aceitava muito bem, muito, gostavam muito de nós, né, do Paulo, que o Paulo ainda continuou a trabalhar um pouco na lavoura do seminário, ajudando os padres. E daí nós namorava, claro, ele vinha no domingo lá em casa. E daí, quando foi pro casamento também, nós fizemos na capela do seminário, então, nosso casamento.
Na capela do seminário. Como é que foi essa conquista do seminarista conquistar a namorada? Como é que foi? A senhora se engraçou nele? Como é que foi?
Não,
pode contar para nós aí se a senhora tinha outro namorado, não tinha, como é que foi?
É verdade. Quando eu vim de Seara, porque ele veio convidar nós para fazer parte do grupo de jovens, nós apenas tinha vindo de Seara para Chapecó. E eu tinha namorado em Seara.
Isso aí, conta para nós.
Sim, eu tinha namorado em Seara, até era para noivar naquele final de ano. Mas, por isso que eu digo, a gente tem que ter certeza. E como eu tinha uma pequena dúvida por causa de uns vícios que ele tinha e ele não me contava, eu tinha dúvidas em casar com ele. Quando eu conheci o Paulo, que era uma pessoa franca, que era uma pessoa que dava para confiar, eu acabei deixando do futuro noivo e começamos a namorar. Comecei a namorar o Paulo, mas o Paulo, desde o primeiro dia que nós conversamos, ele sabia que eu tinha um namorado, então a nossa amizade era muito franca.
Olha,
e beleza. Acabou virando em amor e casamos, e graças a Deus estamos muito bem.
44 anos, é isso, professor Paulo?
Isso, 44 anos.
E o senhor era meio namorador? Daí só ela, então?
Não, eu sempre fui muito franco, né? E, aliás, eu digo bem assim, eu tinha um certo receio dos seres humanos, porque a gente apanhou muito na vida.
Sim, senhor.
E a família meio tradicionalista não namora muito, não.
Exato.
Não, são bastante, assim, receosos.
Receosos.
E então, como a gente era um pouco tímido, então a Nilce mais que me conquistou do que eu conquistei ela.
Oh, que maravilha! Viu essa declaração aí, dona Nilce? Que maravilha, né? Um casal feliz, 2 filhos... 4 netos, que maravilha.
Sim, né? Sim, verdade.
Deixa eu perguntar para o professor Paulo agora, por que o senhor veio parar no Piau São Bento, professor Paulo?
Olha, eu queria crescer com o lugar onde eu ia morar. Eu, como eu disse, eu sou um tanto tímido, então eu precisava de uma cidade pequena. Numa cidade grande, você se perde no meio do povo, você fica isolado. Então, numa cidade pequena, aqui não tem um pinhalense que não me chame de professor. A maioria foram meus alunos, inclusive tu pega ali o prefeito de hoje, o Paulinho, o próprio Argeu Getens, a própria Nilce Carniel, todos foram meus alunos, então todos eles me conhecem e me chamam, ô professor, como é que tá? Então isso eu, esse era um sentimento que eu tinha. Eu queria crescer junto da minha cidade.
Isso aí só casou e já veio para cá, isso?
Sim, eu já
veio antes dele.
Eu vim um pouquinho antes, 6 meses antes. Então eu vim aqui visitar um amigo meu, tal de Arlindo Biasi, irmão do meu cunhado Lúcio Biasi. E uma professora daqui se engraçou na gente, conversando assim, e disse: você não quer vir dar aula aqui agora que você está formado? Não tem um professor nessa área minha, que eu estava formado. Eu não vim aqui para pegar aulas, Hélio. Uhum. Eu vim aqui para pegar o cartório de registro civil e tabelionato que tinha vago aqui no Pinhal. Naquele dia, na mesma hora, no mesmo dia, chegamos em 2 para pegar esse cartório. A professora Beatriz Cambrucci, lá de Santa Isabel. Uhum. A professora trabalhou anos conosco aqui. Daí combinamos eu e ela. Ela fica com o cartório e eu fico com as aulas. Então, assim, foi um trabalho bem de amigos. Só que essa professora Beatriz, ela me deve algumas coisas. Ela foi embora e nunca mais voltou a me visitar.
Não foi mais visitar.
Ô, professora Beatriz, venha, o Pinhal precisa de você, menina.
Que maravilha. Então, 44 anos e meio que o senhor está aqui nesse Pinhal de São Bento.
Sim, isso, são 44 anos. Vi crescer isso aqui, vi se modificar, vi melhorar o Pinhal. É uma cidade, assim, eu tinha vontade de ir para Beltrão, mas pensei, o pai tinha até me dado um lote lá, pensei assim, é tão difícil numa cidade tão grande assim, eu digo, vou escolher uma cidade pequena. Então vim ao Pinhal.
Veio ao Pinhal. E a senhora, quando ele disse que vinha morar no Pinhal, dona Nilce, né, a senhora saindo lá de Concórdia, como é que a senhora, né, o que, que a senhora pensou? Vai, Pinhal de São Bento.
Meu Deus, o primeiro tempo não foi fácil, viu, seu Hélio?
Acostumado.
Nossa, eu até às vezes dizia, eu vou fugir de noite, mas não vou fugir sozinha, vou levar ele. Mas vamos embora desse Pinhal. Mas não, graças a Deus, depois comecei a acostumar, a gostar. Porque quando você chegou aqui, não tinha recurso, seu Hélio. Tinha o pedreiro que construía a casa, agora vou contar um caso. Isso. Tinha pedreiro que construía a nossa casa aqui, que estava acabando de construir. E como eu pena tinha chegado, eu não tinha açougue, não tinha mercado. Então, a gente ia nas famílias comprar as coisas que precisava. Então, eu fui, queria comprar um frango para fazer o almoço. E fui procurar gente, fui em várias famílias. E só encontrei um frango de 900 gramas sujo, sem limpar ainda. Então aquilo para mim foi o fim da picada. Daí eu achava assim que, nossa, eu tenho que trabalhar porque aqui senão você vai passar fome. Por quê? Porque eu estava em Chapecó a gente tinha acesso a tudo, né?
Exatamente.
Então eu assim senti muito no começo, mas depois a gente começou a fazer amizade e o pessoal assim também ajudou a gente, então tudo foi se ajeitando, né? Tudo foi se ajeitando.
Fala, professor.
Só para complementar, bem que a Nilce falou que o lugar aqui era muito pobre, e era pobre mesmo. Ele, nos 6 meses que eu fiquei solteiro, eu fiz 4, 5 hortas para a sociedade aqui, ajudei a fazer, inclusive a minha. A dona Nilce chegou aqui e já tinha salada na horta quando eu cheguei aqui. Então a gente se preocupava vendo essa necessidade que o povão tinha. Eles não sabiam trabalhar, eles não têm culpa. Não aprenderam, não viveram numa sociedade que se trabalhasse com técnica, com fórmulas.
Exato.
Então, eu tentei incentivar, sempre foi assim, bastante social, eu gostava de ver as coisas andarem.
Exato.
Então, por isso eu ajudava até a fazer horta, fazer isso, fazer aquilo, para o povo enxergar que era bom,
que era bom.
E tinha o que comer daí.
Exato. Mas a senhora começou a dar aula aqui no Pinhal em que ano, professora Nilce?
Eu fiquei, logo que eu cheguei aqui, nós chegamos em julho, né? Logo naquele ano já me procuraram para dar aula, mas eu só tinha o primário completo e tinha feito o ensino fundamental de quinta a oitava, mas ele não tinha lá muito valor porque foi professora particular e assim, escolas que não eram reconhecidas, então eu não tinha documentação, né? Então eu não quis. Daí no ano seguinte já comecei a dar aula para o primário, né? E de lá para frente, 32 anos eu trabalhei assim para aposentadoria, eu contei 32 anos.
32 anos.
Mas foi mais do que 32 anos.
E depois ia fazer faculdade em Palmas, uma semana por mês era isso?
Um mês era uma semana e outro mês era 2 semanas.
Bom, o professor Paulo já veio formado, então já ficou por aqui.
Sim, sim, eu já fiz Ciências Sociais em Chapecó, então já era formado e por isso o campo estava aberto para
a
gente.
E a escola era aqui mesmo, nesse local onde está o presidente Vargas hoje?
Isso seria hoje onde está a Câmara de Vereadores, aqui na nossa frente aqui. Ali era uma escola antiga de madeira com duas salas de aulas, então nós tínhamos a quinta e sexta série que começou aqui no Pinhal. Então ali que eu comecei a dar aulas.
Tinha essa rua aqui, uma estradinha aqui de chão?
Isso, tinha uma pequena estrada, mas muito mínima. Então a escola estava bem ao lado ali.
Professor Paulo, o senhor foi vereador em Santo Antônio, o senhor se elegeu em 88, foi vereador de 89 a 92, e sempre uma equipe que trabalhou para a emancipação do Piauí do Sul, inclusive o projeto de lei. Quem fez o projeto de lei foi o deputado João Arruda, né? Quem assinou o projeto de lei foi o governador Álvaro Dias. O senhor fez parte aqui com várias pessoas, entre eles aqui o Arquimedes, o senhor Alvaro Geitene, o senhor Ivan Zeto, o senhor Arlindo Câmara, o Nicodemos, o Jaime Carniel, não sei se deixei mais alguém aqui, mas fizeram um trabalho aqui para poder Pinhal de São Bento ser independente como é hoje, né, professor Paulo?
Exato, Hélio, como vereador, eu sempre me propus a trazer uma melhoria para a nossa sociedade. E como Santo Antônio, são 30, 40 quilômetros longe daqui de Pinhal de São Bento, o prefeito de lá tinha muitas dificuldades de nos atender. E mesmo que ele tenha recebido a prefeitura de Santo Antônio bastante quebrada, ele, assim, foi o Manfredo, nosso prefeito, então era o Manfredo Knapp. Foi um baita trabalhador, um homem que nos ajudou demais. Daí eu disse, Manfredo, eu estou vendo que já são 2 anos que eu estou como vereador, eu pude fazer muito pouco pelo meu município. Eu acho que vamos trabalhar para a emancipação do nosso lugar. E ele aceitou. Levei ao conhecimento de todos os vereadores na Câmara, que nós tínhamos a maioria, aprovaram um requerimento que eu fiz lá para todos eles me ajudarem a trabalhar na emancipação. Com isso, nós montamos uma equipe, eles lá em Santo Antônio aprovaram, então montamos uma equipe aqui para começar a trabalhar, montar papelama junto do deputado João Arruda, que nós escolhemos na ocasião. Eu era do PDT, mas não tinha partido, deputado na época.
Exato.
Então nós pegamos o João Arruda, que era do PFL, se não me engano, na ocasião.
PFL, sim, sim.
Isto. Então o João Arruda meio tem nos ajudado. Então essa equipe me ajudou, inclusive o professor Luiz Carlos Reis fez um mapeamento das casas aqui da cidade, que nós tínhamos que ter no mínimo, se não me engano, era 100 casas e 5 mil habitantes. Então, como nós não tínhamos 5 mil habitantes, pelo IBGE, provava que nós não tínhamos 5 mil habitantes. Então, esbaramos ali, esbaramos, e o João Arruda mandou nós ampliar o campo de pegando outros setores do município.
Sim.
Ali, aqui do Salgado Filho, hoje Manfrinópolis. Então nós ia pegar uma porção de território ali, e daí tinha que mapear e tudo. E com isso, quando o João Arruda me falou isso, nós estávamos em Curitiba, eu e o Jaime e o Manfredo. Eu estava lá em Curitiba naquela ocasião. Aliás, foi a primeira vez que o Jaime foi a Curitiba, foi aquela vez que eu levei ele. E daí agora, hoje ele é madrinheiro de Curitiba. E daí, com isso, eu me desesperei lá em Curitiba, não sabia o que fazer. Desci as escadas da Assembleia, corri lá, eu conheci um pouquinho o deputado Caíto Quintana. Fui à procura do Caíto Quintana, digo, o Caíto vai me dar uma mão. E nem que eu falei com o Caíto, e o Manfredo e o Jaime vieram juntos, e o Caíto me disse, eu vou dar um jeito, não ampliem o território de vocês, eu vou dar um jeito de vocês se emanciparem. E com isso o Caíto se uniu ao João Arruda, ele pegou um IBGE de anos passados, e nós tínhamos 5 mil e poucos habitantes. E com isso nós conseguimos assim encaixar aquela papelama e a emancipação saiu.
Daí foi marcado o plebiscito, é isso, né? Foi marcado o plebiscito, né, professor Paulo? Dona Nilce, a senhora é uma pessoa que sempre trabalhou aqui na comunidade, na PAI, na escola, sempre foi uma pessoa de trabalhar na comunidade, né, professora?
Sim, desde que eu cheguei aqui, quando comecei a dar aula, depois me envolvi com o ensino fundamental e médio aqui, né? E também na APAE, fui eleita presidenta da APAE, na fundação da APAE. Trabalhei, olha, uns 15, 20 anos mais. Trabalhei na APAE também, como presidente, como colaboradora, sempre envolvida na sociedade.
Como... mesmo hoje aposentada, sempre está aí em ação, né?
Ah, a gente sempre se envolve. Até poucos dias nós estávamos também fazendo frente da pastoral da criança. Então, até que a pandemia também deu uma barada ali, né? Mas vamos seguindo. Temos que trabalhar, temos que se envolver com a sociedade, temos que também se ocupar.
Exato.
É, porque a gente se aposentou, não é porque a gente se aposentou que a gente vai parar.
Se aposentou porque eu sempre digo, né? Vocês contribuíram 40 anos, então é um direito que vocês têm de receber de volta. Assim como eu também, né? Tenho o direito de receber de volta aquilo que a gente contribuiu durante 40 anos, tantos anos. Né?
Com certeza, com certeza. E ainda se contribui, porque nós se aposentamos, mas ainda estamos contribuindo.
Uhum. Professor Paulo, o senhor lembra do dia da emancipação aqui? Como é que deu aí? O povo foi votar se queria sim ou não?
Isso da LO na emancipação, então feito o plebiscito, esse plebiscito o povo votava sim ou não, para se queria ou não queria. Tivemos 13 votos que de todos...
Que não queriam.
Que não queriam, afinal de 2 mil e poucos votos que tinha aqui, 13 não aceitaram. E é um pessoal assim que, de certo, tinha outras vantagens e não quiseram ser essa emancipação. Mas tivemos um trabalho bonito, todo mundo correu e foi uma festa muito linda aquele dia.
Tá certo. O senhor foi presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio. Como é que era ser vereador no lugar onde que 40 minutos para o atendimento à saúde, para atendimento à agricultura, atendimento às estradas? Como é que era esse trabalho? Deveria ser difícil, né, professor Paulo?
Muito complicado. Veja, um vereador e eu tinha um secretário que me ajudava apenas, veja. Então, eu tinha a saúde, quase ninguém tinha caro na ocasião. E médico só lá em Santo Antônio. Então era difícil, da gente tinha que levar para lá, tinha que dar um jeito de levar para lá. Quando não dava para ligar lá para a saúde de Santo Antônio, talvez alguns vinham pegar a gente aqui, o pessoal doente aqui. Tinha as estradas, tinha uma patrola apenas para atender aqui. Então era muito difícil, foi muito trabalhoso. Olha, se hoje se queixa, é quase uma vergonha a gente se queixar que está mal. Porque ou que tem muito o que fazer, porque naquela época tinha o que fazer. A agricultura também precisava tecnologias, tinha que trazer, não tinha técnico, tinha só lá em Santo Antônio um técnico, de vez em quando conseguia trazer uma da Imater para dar uma palestra, algum curso para as mães sobre o uso de frutas, uso do leite, coisa semelhante, como trabalhar com isso. Então, a gente tinha que pensar muito grande. Exato. Hoje em dia, quase nem isso, não se pensa, não se dá cursos mais. Exato. Então, as prefeituras têm que voltar a atender as mães, porque as mães novas também vão esquecendo as coisas.
Exato.
Então, a saúde depende de uma boa alimentação.
Bom, na divisão entre Ampere e Santo Antônio, é claro, Ampere chegou a pertencer a Santo Antônio quando, na época, né, pertenceu a Santo Antônio. E na divisão, por um lado, foi bom que não pertenceu a Ampere e Pinhal de São Bento, porque se tivesse pertencido, talvez até hoje, não sei se seria município, né, então ficou para Santo Antônio. Mas algumas vezes havia pessoas aqui que pediu que pertencesse a Ampere, né?
Isso. Eu, na ocasião, quando eu era professora, então o finado Vicente Barbieri, e tinha o seu Arlindo Câmara, tinha o seu Astério Savoldi, sempre nos pedia para pregar, porque eu dava geografia e história. Então, como história do nosso município, para nós não incutir na cabeça dos nossos alunos de que era melhor pertencer para Ampere. Não era para pôr essa ideia, de jeito nenhum, eles me diziam. Então, o seu Vicente Barbieri disse que um dia o Pinhal seria município. E dito e feito, me caiu nas minhas mãos a esse trabalho de emancipação. E se a gente vai estudar, muitas vezes eu volto atrás, Hélio, eu vim, parece, com uma missão aqui. Eu tenho uma ideia, um pensamento assim, dentro da gente, que eu tinha uma missão aqui para fazer aqui no Pinhal. Eu não sabia o que era essa missão, mas eu sentia que eu tinha dentro de mim. E né que foi a ocasião que fui vereador, no caso o povo me elegeu com uma certa facilidade, eu não corri, não gastei um tostão sequer na época, foi muito bom ele de fazer a campanha.
E o senhor fez uma grande votação na época, né?
Fiz uma votação, sim, muito grande. A banda do município de Santo Antônio foi o mais votado de todos os vereadores. E com isso eu tinha uma facilidade de chegar nas famílias, nas casas, assim, o povo era muito, sempre foi muito amigo da gente aqui. Eu nunca fiz nada que desmerecesse, sempre trabalhei com honestidade, com dificuldade sim, mas sempre fui muito honesto e muito franco com o povo. Tá, o povo certo. Me aceitava demais.
Tá certo. O que dá para falar da educação do Pinhal? Hoje temos um grande colégio, Colégio Presidente Vargas aí, e o senhor já disse que tinha uma escolinha aqui onde hoje é a Câmara de Vereadores. O que dá para falar, professor? Depois, com certeza, não tinha o segundo grau, depois conseguiram trazer o segundo grau, né, para o Pinhal de São Bento. O que dá para falar sobre a educação aqui do Pinhal?
Olha, os pais sempre almejaram que os filhos estudassem. E é uma necessidade que o povo se forme, que tenha uma educação, que tenha uma tecnologia a alcançar, a melhorar, a buscar. E os alunos nem sempre enxergam isso, porque não adianta, é trabalhando, é buscando que se aprende. E que nem ao invés de dar uma arma, por que não dar um livro para os nossos filhos? Eles têm que ler, estudar, eles têm que se preparar. O livro traz mensagens boas, progressistas, abre caminho, abre a mente, tudo melhor. Então a educação aqui tem dado uma parada ultimamente, Hélio. Parou, é uma pena, eu senti muito. Nossos professores sofreram, faltou uma pequena organização, não sei o que houve ali nesse colégio ali. Mas nós tivemos bom, tá? O nosso prefeito de hoje se formou aqui, o Arge, a própria Nilce Carniar, que eu já falei. Tem tanta gente, sim, que eu sempre disse... Se a gente não tivesse dado educação, talvez nós não seríamos município, porque não se almejava. Exato. Nós não teríamos assim... Até lembro na época que a Rádio Ampere nasceu, eu disse para os meus alunos em sala de aula, se eu tivesse gravado minha aula, eu lembro. Vejam que a Rádio Ampere está nascendo. Quando que nós vamos ter um dia um locutor se criasse um dia uma rádio aqui no nosso Pinhal? Hoje temos o Maninho e o Arquimedes.
E mais o Argel, né?
E mais o Argel, tá.
E mais o Nilvânio.
O Nilvânio foi meu aluno também, tá lá, ele trabalha como radialista. Então veja assim, eu assim sentia, dizendo que a Rádio Ampere estava nascendo, ia precisar de locutores. Exato. E o Pinhal também, um dia podia ter a sua rádio, ter Exato. Seus locutores, coisas semelhantes. Então por isso, eu sempre dizia que Ampere são almejadores, são progressistas, eles buscam. Então eu queria que o Pinhal também buscasse, tivesse gente para isso.
É que hoje Ampere e Pinhal sempre se consideraram quase irmãos, né? Porque Ampere e Pinhal... Depois Pinhal apoiou Ampere para se tornar comarca junto com a Bela Vista. Quer dizer, sempre houve essa integração, né, professor Paulo?
Sim, isso é uma coisa tão válida a se falar nisso. Que não há nunca houve uma rusga, uma intriga entre Ampere e Pinhal. Nunca, nem no futebol, nem em nada. Parece assim, uma bastante irmandade. Já que dentro do nosso município, já havia, nos tempos que eu cheguei aqui, havia uma discórdia entre um povoado e outro. Eu não gostava daquilo. Eu sempre preguei a paz, até uma determinada ocasião, o seu Alvarez Getens me disse, professor, eu não te entendo que tu fala tanto em paz. Eu disse, olha, onde tem paz, tem progresso, porque se não tem paz...
Não une, né?
Rasga a camisa, né? Não une. Isso, então, é nesse sentido que eu sempre enxerguei a amizade, a paz e a alegria de se viver num lugar.
Tá certo, professor Paulo. Professora Nilce, eu sei que o casal é católico, trabalha na igreja, inclusive a Nilce, tanto ela como eu, acho que já foram diretores aqui do colégio, foram presidentes aqui, alguns da igreja, alguns canta Pinhal, eu me lembro que o professor Paulo, que a gente fez aqui, era presidente. Vocês sempre estiveram envolvidos na comunidade católica, né?
Sempre na comunidade católica. Fui catequista também muitos anos no início, quando vim para cá. Então, assim, a gente sempre participa, paramos um pouquinho, mais, agora com mais calma durante a pandemia, mas senão sempre na igreja, sempre ajudando. e sempre participando.
Olha só, e aqui a gente, onde estamos com o nosso papo na varanda, a gente tem a visão aqui de ver São Bento aqui na praça, né? Mas aqui tem um probleminha que é São Bento e São Roque, né? Então, são dois santos que protegem Piau de São Bento, mas eu gostaria de saber da dona Nilce, né? Qual é o santo de devoção dela?
O meu santo de devoção, na verdade, eu tenho muita fé em Santa Rita de Cássia, assim, e sempre imploro também a São Brás, que eu nasci no dia dele.
Ah, sim. É meu São Brás, protetor da garganta.
Isso.
São Brás. São Brás.
Isso. Mas sou muito devota também de São dos Santos em si, da igreja. Isso. Sou muito devota.
Exatamente, sempre participando aí. Sim. E a senhora é uma pessoa feliz?
Muito feliz. Eu sou muito, uma pessoa muito feliz.
Teve dois casal de filhos. Fale da família, dos filhos, dos netos.
Ai, olha, a família é tudo. Eu acho assim que hoje em dia não é fácil de formar uma boa família ou assim ensinar o caminho. Eu sempre digo... e dizia também na escola, a coisa que eu mais exigia dos alunos era respeito aos professores, respeito aos pais. Ouçam o que eles têm para dizer, para depois vocês justificar. Eu assim acho muito triste quando começa aquele bate-boca. Daí não tem educação, não tem. Então, os filhos escutem os pais. E depois eles têm todo o direito de se defender e de se justificar.
Exato. Harmonia.
Isso. E eu, graças a Deus, sou muito feliz, tanto com meus filhos, noras, genro, netos. É assim, eu muito feliz.
Tem quatro, né?
Quatro, isso mesmo. E não só netos, vizinhos. E assim, a gente se dá muito bem. E eu quero muito bem meus vizinhos. E a gente tem bastante amigos também.
Cumprimenta, professor Paulo.
Hoje de meio-dia, só para complementar, ver quanto a gente tem uma irmandade entre a família. Então, hoje de meio-dia, sobrou a carne de porco, né? Os miúdos de porco, né?
Porque nós chegamos mais tarde.
Isso. Então, a dona Nilce preparou uma feijoada e convidou as três famílias reunidas. Aí, almoçamos todos juntos uma feijoada de... Dos porquinhos aí.
Dos porquinhos, que o senhor tem uma chacrinha aí, né? A gente não pode ficar ocioso, né? Tem que ser sempre alguma atividade. E agora o senhor também está pegando no cabo da enxada de vez em quando.
Nós temos uma de novidade aqui no município. É uma plantação de pitaia. Até depois vocês vão provar ali. Tem um...
Pitaia, o que é isso?
É uma fruta, né? Uma fruta muito, muito boa. Fomos buscar as mudas lá em Caxias do Sul. E assim a gente tem uma horta, estamos construindo ele lá na minha propriedade. Um dia eu vou te levar lá na minha chácara, tu vai ver o nome da propriedade. Como é que é, dona Nilce?
Reino Encantado.
O Reino Encantado.
Reino Encantado.
O nome da minha propriedade é Reino Encantado.
Olha só.
Então é muito bom no meu lugar lá, tem uma criação de ovelhas grandes.
Eu gosto de uma carninha de ovelha, que o senhor matar uma, o senhor reserva lá.
Sim, pode ser um quartinho, levar. Uhum. E daí tem a criação negada, então a gente se ocupa bastante ela. Todo dia eu vou para chacras, pego a caminhonete e vou lá para chacra, lá para ver como é que está, ajudar meu chacreiro que cuida de tudo lá debaixo, tira leite, trabalha, cuida dos porcos e etc.
Que maravilha.
Então nós se ocupamos muito, eu gosto muito da agricultura, sou descendente disso. Então a gente...
Pitaia.
É uma fruta, do momento. É muito boa.
Muito saudável. Muito bem, não sei se eu conhecia essa fruta. Dona Nilce, muito obrigado, a gente podia conversar aqui umas 3 horas, né? Tem histórias aqui, mas a gente já fez um registro de parte da história de vocês, a história bonita, né? Que vocês, desde criança, conseguiram construir até os dias de hoje, um já com 70, outro chegando perto e tal. A gente fica muito feliz por a senhora participar do nosso programa hoje, Dona Nilce.
Obrigada, Hélio, agradeço também a Rádio Ampere. E assim, pode contar com a gente e obrigada mesmo.
Essa música italiana, vamos mandar para quem é que nós vamos tocar ao final do programa?
Para todos os amigos, para todos os italianos, descendentes de italianos e para os meus filhos, minha família.
Tá certo. Professor Paulo, muito obrigado por o senhor contar um bocadinho da sua história para os ouvintes da Rádio Ampere, né, que está aqui no Pinhão, a terra abençoada. Eu gosto muito dessa terra aqui de Piau de São Bento, porque aqui o povo é um povo acolhedor e a gente tem uma afinidade muito grande. Aqui o senhor falava em rádio, graças a Deus, né, a gente tem assim uma credibilidade muito grande com a Rádio Ampere. A gente se comunica com esse povo todo aqui do Pinhal e a gente fica muito feliz, né, de a gente poder também contribuir um bocadinho aí com a nossa querida Pinhal de São Bento, professor.
Exato, Hélio. Veja, eu sempre digo também que querer é poder. Se a gente quer as coisas, a gente vai em busca e pode, e vai e faz. Então, a gente tem muito que agradecer o Pinhal. Ele contribuiu conosco, com a nossa vivência aqui. Exato. O Pinhal contribuiu conosco. Nós também contribuímos com o Pinhal.
Exatamente.
Então, temos assim, uma troca de satisfações muito grande aqui. E sempre queremos ver que o Pinhal vá bem. O governo que está ali do nosso município, ele que faça um trabalho bem feito, que o município vá bem. Então nós torcemos para isso. Nós não somos um pouquinho, vamos supor, não fomos totalmente a favor, mas sempre acreditamos nele, torcemos por eles.
Tá,
não somos contra. Então o Pinhal nos ajudou, nós ajudamos o Pinhal, então queremos que o Pinhal vá bem e aqui vai ser o nosso lugar sempre.
É, sempre, até quando Deus chamar, né, professor Paulo?
Exato. Que não chame tão logo,
não,
porque eu quero viver muito tempo.
É,
até que 104 anos,
é,
velho.
Por aí, daí pra cima. Música América, então eu vou deixar de presente pro senhor um CD das meninas da família Azzolini, mais de um outro artista aí que gravou as músicas aí, vou deixar pro senhor aí como lembrança para botar, tocar e dançar com a dona Nilce aí. São músicas que estão aí, professor. Muito obrigado. Vamos mandar essa música aí.
Não dá para deixar perder a alegria.
Exato.
E nós perdemos um pouquinho, é verdade, nós perdemos até um pouquinho, porque eu e a dona Nilce, nós gostávamos de cantar à noite. Parece que a televisão não era tão bem-vinda na época.
Sim,
e nós cantávamos muito.
É.
E hoje deixamos um pouquinho. Meu violão também ficou de lado, deixei de tocar um pouco. Eu nunca tive habilidade muito, mas sempre gostei da música.
Sempre gostei. A música traz alegria, traz vida.
Exato. Da família Anzolini.
Exato.
Obrigado de tudo.
Vamos mandar essa América para quem então, professor?
Ah, eu mando aí para a administração municipal, pro meu amigo Jaime, pro pessoal do CTG, que gosta muito de dança. Nós temos
tá meio parado agora, né?
Isso, tá bem parado, mas vai ter outro, você vai estar presente agora aqui numa live agora que vai ter esse
exatamente.
Dia de um bingo.
Sorteio de prêmios. Isso, aí.
Ótimo, obrigado, Hélio, tudo bom.
Valeu, professor. Muito obrigado. Conversei então hoje no nosso Papo na Varanda com o professor Paulo Fiorese e a dona Nilce Fiorese, que nos contaram um pouco da sua vida. Agradeço mais uma vez o apoio do Jornal do Beltrão, que divulga, né? E agradeço também o Zélcio da Vida e Foto Central, que presenteia os nossos entrevistados com uma... Mostra aqui, professor Paulo, não termina, mostra aqui o prato aqui que nós vamos saborear. Pitaia, né? Pitaia, isso aí, né? Tá aqui, pessoal, a pitaia aqui, para quem tá assistindo aí, tá aqui a pitaia aqui, né? Uma fruta aqui maravilhosa aí. Nós deixamos um grande abraço e prometemos voltar no próximo final de semana, se Deus quiser. Até lá!
Dall'Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina a vapore e all'America noi siamo. America, cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fiori. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fiori. Siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né dormito su un nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fior. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fior. Dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fior. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fior. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fior.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.